9h41, 9h41, estou recebendo aqui a visita do vereador Antônio José Ferreiro Tonho da Rapa, né, vereador de Varriçai, município que com natividade mantém laços familiares, né? Varriçai, a gente tem um carinho muito grande, né, com o município de Varriçai, que é um município filho, né, aqui de natividade. E as ligações culturais, as ligações de amizade entre ambas as cidades é muito grande, né? A gente está sempre em Varriçai, Varriçai está sempre aqui em natividade. E há tempos eu queria conversar aqui com o vereador Antônio, né, o Tonho da Rapa, né? Que se falar Antônio Zé Ferreira, capaz pouca gente lá em Varriçai saber de quem se trata. Mas o Tonho, ele terminou, né, no último dia 31 agora, né, o seu mandato de presidente da Câmara de Varriçai, exercido por 2 anos consecutivos. Ele foi eleito, né, foi eleito presidente, né, foi em 2017, né, Tonho? Bom dia, como
2017.
Vai? 2017, ficou 2017, 2018, né? Lá, a exemplo aqui de natividade, né, as eleições para a mesa diretora da Câmara são anuais, permitindo também, a exemplo daqui, uma reeleição, né? Depois você tem que dar espaço para que outro colega, né, tenha a oportunidade de assumir a Câmara de Vereadores de Varriçai. Varriçai, para quem não sabe, só fazer aqui um preâmbulo, Varriçai é um município que tem 9 vereadores. A Câmara de Vereadores é composta por 9 membros. É um município jovem, é um município que tem crescido sim, né, sobretudo a população de Varriçai. A cada censo do IBGE, a gente nota um acréscimo na população de Varriçai, e é um município que tem as suas culturas, né, tem as suas próprias tradições. Varriçai, por exemplo, é um município onde não se tem muito desemprego, né, a população é muito ligada, né, sobretudo à área rural. Para se ter uma ideia, segundo o IBGE, boa parte da população varriçaiense ainda se encontra fixada a terra, e lá produz o café, produz hortaliça, produz, na verdade, aqueles produtos que a terra, na verdade, né, nos dá. Então, é uma população realmente muito ligada ainda ao perímetro rural. Tonho, bom dia, querido. Como vai? Tudo bem? Prazer recebê-lo, né?
Bom dia,
pra gente bater um papo e contar um pouquinho, né? Fazer um retrospecto desses últimos anos que você esteve à frente, né, da Câmara Municipal de Varriçai. Você está no seu segundo mandato?
Segundo.
Segundo mandato de vereador, né?
Sim.
Segundo mandato de vereador e, pela primeira vez, em 2017, foi eleito pelos seus pares presidente da Câmara, né, de Varriçai. Tonho, apesar de as pessoas às vezes dizerem o seguinte: ah, mas administrar a Câmara é muito fácil, é muito simples, são 9 vereadores apenas, mas são 9 políticos. Políticos com matrizes ideológicas, muitas vezes, ou quase sempre, divergentes. Então, administrar isso, né, de forma homogênea, de forma tranquila, de forma equilibrada, não é fácil, né?
Não é fácil. Bom dia, Wanderson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Natividade. É um prazer estar aqui falando com você. Gostaria de agradecer pela oportunidade, pelo momento. Uhum. Eu costumo dizer que, falei até para o doutor Silvestre, nosso prefeito, poucos dias numa conversa com ele, administrar uma Câmara é muito pior do que administrar uma prefeitura. Num sentido muito menor, mas exatamente no ponto que você tocou. Por quê? Um prefeito é eleito pelo povo e ele tem a oportunidade de escolher sua equipe de trabalho, sendo de total comando sobre ela.
Ele exerce os seus cargos de confiança.
Exatamente.
O próprio nome já diz.
Isso.
Ou o presidente da Câmara, não, né?
O presidente da Câmara é inverso. Ele é eleito por um grupo de pessoas que têm o mesmo poder que ele, foi eleito da mesma forma que ele, para comandá-los. Então, as pessoas que te deu o serviço,
entendi,
é na qual você vai exercer função sobre elas. E tudo você depende delas. Mas, quanto a isso, eu gostaria até de frisar o meu agradecimento a todos os vereadores. Eu só não tive voto para presidente nos meus 2 mandatos do atual presidente hoje, o Baiano. Mas, fora disso, todos os vereadores, alternando de um ano para o outro, me deram o voto de confiança para que eu fosse presidente em 2018 e 2019. Fui eleito em 2017, né, porque é um ano antes, e exerci o primeiro mandato de presidente da Câmara em 2018.
Exato. E 2019,
em 2018,
né?
Teve outra eleição.
A eleição é feita no finalzinho do ano anterior, né, onde se toma posse como presidente, né?
Verdade, isso aí.
Perfeito. Otônio, quais são os principais legados que você acha que tenha deixado na Câmara de Vereadores? Que todo presidente que passa por lá, ele procura, né, deixar a sua marca. Todo político, ele busca deixar a sua marca, né, mesmo sendo o legislador. por mais que as pessoas possam confundir, vereador não tem poder de executar nada. Vereador não tem poder de tapar buraco de rua, né? Talvez pode pedir, né? Vereador não tem condições de dar emprego, não tem condições de determinar que se faça uma consulta, uma operação, uma coisa nesse sentido assim. Mas, enfim, o político sempre quer deixar a sua marca.
Bom, acho que o vereador, né, ele é convidado para o legislativo, para fiscalizar e tudo mais. Exatamente, a pessoa quando entra na política, se ela entra com vocação, ela tem que ter esse sentimento dentro dela, uhum, de experimentar da política de todas as formas. E, no caso, quem vive do legislativo, falta aquela noção do executivo. Exatamente por isso que você tocou. O vereador sente a necessidade de atender o povo, de dar ao povo aquilo que está pedindo. E ele não tem poder para isso. E, então, a Câmara, a presidência da Câmara te dá um pouquinho de experiência, de tato com esse sentimento de administrativo.
É, queira ou não,
de
execução. Em pequenas proporções você vai administrar algo, né?
Exato. Mas eu acho que o que mais marcou o nosso governo, os dois mandatos nossos, além da intenção de sempre fazer o melhor, a gente trabalhou com muita organização nas questões internas administrativas, junto aos funcionários que têm uma experiência espetacular, nossos funcionários de carreira, mais os cargos efetivos, e a gente fez uma parceria muito grande e tratou, acho que eu destaco no nosso mandato, nos dois mandatos, o trato com a coisa pública, a responsabilidade, a preocupação com a coisa pública. Te dar alguns exemplos de que a gente fez, que eu acho que foi muito relevante, né, no primeiro mandato. Vou resumir os dois mandatos, foi consequente.
Perfeito.
Foi sequência de um para o outro. Nós organizamos todas as questões de leis, de direitos dos funcionários, que alguns tinham a questão de triênio atrasados, nós fizemos questão de organizar toda a vida do funcionário, hoje eles estão todos completamente certos. Todos os projetos que eram de resolução, projetos de decretos, nós passamos a fazer projetos de lei, né, para que ficasse completamente correto. E, então, demos uma organizada nessa questão administrativa.
Entendi.
E fizemos reformas. Nós transformamos a casa, que era uma casa assim, bem longe da realidade de uma casa digna de um poder legislativo, onde a gente daria aquele respeito à instituição. Nós, para você ter ideia, nós tínhamos um som lá de 1991. É o primeiro som que apareceu, som sem recursos, sem condições nenhuma, um microfone só para rodar todos. O vereador disse a palavra pela ordem, ele precisava de ir lá na mesa, pegar um microfone, sair cabo arrastando e tal. O ar-condicionado nosso era aquele grandão que nem existe mais, que não funcionava direito. Então, assim, a gente fez uma reforma
estrutural, né?
Estrutural. Compramos móveis para todos os funcionários, restauramos todos os gabinetes. Lá não tem gabinete de vereador, só os gabinetes dos funcionários, das salas, das secretarias. E compramos móveis novos, compramos cadeiras novas. Coloquei um plenário de madeira para dar, né, assim, uma coisa mais, que é mais sustentável, né, porque as mesas que tinham lá não eram uma qualidade boa. Colocamos câmara de segurança do lado de dentro e do lado de fora. Então fizemos uma reestruturação muito boa. Fiz um revestimento de madeira nas laterais. Ficou uma gracinha a câmara. Todo mundo que entra lá hoje sente assim, estamos aqui num poder legislativo, numa casa de leis.
Dá-se dignidade, né?
Exatamente.
Dá um ar de dignidade a um poder que é importante, que é o poder legislativo, não é?
Isso aí. E um outro destaque que eu acho que o nosso governo teve foi com tudo isso, com todas essas organizações, a gente pegou firme aí junto aos vereadores, e aí tivemos o apoio de todos. Nós também demos uma estruturada nessa questão interna de mexer na nossa lei de diárias. Nós reduzimos em 37% o valor da diária, colocamos prestação de conta, o vereador viaja para aprender, para fazer os cursos, porque o vereador não é preparado, de um dia para o outro ele entra num poder legislativo, qual ele tem a função de fiscalizar, de ver leis, de saber leis, então ele precisa desses cursos preparatórios. É muito importante. E a gente reduziu, para que a coisa ficasse mais séria, mais direito, a gente reduziu 37% no valor, colocou prestação de conta. O vereador vai lá, faz o curso, o que não gastou, devolve para a Câmara Municipal.
Ah, perfeito. Então isso, tem que apresentar notas fiscais.
Notas fiscais, tudo direitinho. Entendi. E devolve.
Isso... Quer dizer que a diária não, olha, o vereador, hipoteticamente, não sei qual o valor, deve olhar muito caso a caso. Sim. Não quer dizer que você, ó, vereador está aqui, ó, R$2.000, fica à vontade.
Não, não tem isso mais.
Ah, não tem isso
não,
mais.
Não, a gente até...
Que acaba, na verdade, Otton, se você me permite, acaba aquilo indiretamente fazendo parte do salário do cara.
Exatamente.
Né? Então, hoje ele tem que viajar e comprovar com o que gastou.
Com nota fiscal, cupom fiscal. Ele não gastou e devolve.
Se não comprovou aqui aquele valor, isso, aquele valor total, ele tem que devolver aos cofres públicos.
Sempre devolve, então isso também gerou muita economia. Uhum. E todas essas coisas, a gente também cortamos gasto com um carro, só sai... para o ofício da Câmara.
Entendi.
É, alguma coisa desse sentido. E todas essas economias, nós conseguimos, né, devolver quase R$200.000 nesses dois mandatos ao prefeito. Né? Okay. A gente fez aí uma manutenção nas patrulhas de máquinas e caminhões das estradas vicinais e agricultura no ano passado. E esse ano estamos comprando aí o prefeito, né, através da prefeitura, com os recursos devolvidos pela Câmara Municipal nos nossos dois mandatos, comprando aí um carro equipado com todo o equipamento para a Guarda Municipal zero.
Perfeito.
E fazendo uma cobertura na feira municipal.
Ah, perfeito. Quer dizer, então, que vocês têm devolvido os valores para a prefeitura, mas indicado aonde vai ser investido.
É, aí a gente faz um requerimento
ano acordo, passado, né?
Fez ao prefeito.
Ó, prefeito, estou te devolvendo aqui X, isso, mas por favor,
isso.
É para ser gasto naquilo que nós julgamos, nós vereadores julgamos ser prioritário.
Isso
é justo. É.
Dessa forma a gente fez até um pouquinho diferente, que eu propus ao prefeito o seguinte: não queremos interferir nas suas decisões. Mas aí a gente gostaria de dar aqui algumas opiniões do que você achar algumas mais sugestões necessário. Então ele atendeu, bacana, ficou legal.
Ele atendeu a sugestão de vocês. Sim. E esse ano, então, esse ano que passou, esse sobra de caixa,
isso,
né, da Câmara, para as pessoas poderem compreender, sobrou dinheiro na Câmara, o que acontece? Não pode haver sobra de caixa nas câmaras de vereadores. Sempre no virar do ano, o caixa tem que ser zerado, a não ser que se tenha um fundo específico.
Exatamente.
Eu acho que vai sair de um fundo específico para construir a sede. Parou aquilo, Tony?
Não chegou a ter o fundo, não.
Não chegou a ser, não, porque... a ser concretizado, não,
não,
né?
Não, a gente não chegou a ter a lei, né? Porque isso tem que ser feito através
Existia,
de lei.
Existia, na verdade, uma intenção, né? Mas não chegou a concretizar,
não,
né?
Não, aí até eu tive aí apoio de alguns advogados querendo fazer, construir o fundo.
Entendi.
Mas não é tão simples assim, entendeu? Cidade pequena... Eu acho que essa questão fica fácil você relacionar ali, todo mundo está pertinho, todo mundo está sabendo o que está acontecendo, e você chega no final do mês, do ano, fecha e devolve ao município, o executivo sabe o que tem que fazer e faz.
Perfeito.
Você faz uma
indicação.
É porque
a Câmara, ela não tem patrimônio.
É.
Tudo que é da Câmara é usufruto da Câmara, todo o patrimônio é do município, inclusive veículos.
Sim.
O veículo está em nome da Câmara, usufruto. Mas chegou um certo momento que a Câmara não está usando aquele veículo mais, se devolve para o patrimônio do município. Tudo, inclusive imóveis.
Sim.
Ou faça uma doação, não é isso, o vereador?
Nós fizemos a reforma e todos os móveis, né, com as suas características,
é porque tudo
suas
é patrimoniado, né?
Tivemos que fazer baixa em todo o patrimônio e entregar devolver à prefeitura. Fizemos isso tem 15 dias.
Perfeito. Vereador Tuen, o senhor deixa, né, o comando da mesa diretora da Câmara e volta, na verdade, para a bancada, né? Deixa ali a mesa diretora, mas continua, evidentemente, sendo vereador. Quais são, do seu ponto de vista, os principais desafios para esse ano de 2020, que é um ano eleitoral lá em Varriçai?
Bom, esse ano é um ano tenso, né? Infelizmente, porque, falando dessa parte, a cidade pequena é muito pior. A gente sabe como é que se tornou a demanda política, né? Tem muitos bons cidadãos que se interessam pela política e fazem por amor ao município, por amor ao povo, e tem muitos cidadãos que entram na política como um meio de oportunidade de se dar bem, de arrumar encrenca e confusão. Baseado nisso, a gente fica um pouco tenso saber que vamos encarar esse tipo de pessoa em todos os setores, dentro do próprio poder, fora do poder, e já estamos sofrendo esses ataques, internet, fake news, essas questões são lamentáveis. Eu acho que isso é um prejuízo para a sociedade, pessoas inventando coisas, pessoas que deixam de tocar o seu mandato, suas ideias, montar os seus projetos, para vigiar o outro, para atacar o outro. Então, isso que causa assim, uma certa tensão e, às vezes, a gente fica até meio desmotivado em certo momento.
Sim.
Mas, fora isso, é um ano de expectativa. Eu acho que quem conduziu, por exemplo, eu que estou no segundo mandato, que conseguiu conduzir de uma forma eficaz, de uma forma responsável o seu trabalho, a sua missão, está tranquilo aí para esse ano. Vamos torcer para que o presidente atual hoje, José Antônio Baiano, faça um governo equilibrado, faça com discernimento, né? Eu tive com ele um dia depois da eleição, ele foi na minha casa para conversarmos, e vamos esperar aí para ver como é que vai ser esse início. Eu acredito que vai dar tudo certo, a expectativa nossa é continuar aí ajudando o executivo para fazer as obras que tem que terminar. Uhum. Eu até destaco aqui a influência administrativa do governo do nosso prefeito, doutor Silvestre, com tanta qualidade de honestidade, de organização, tirou uma folha que tinha 63% do percentual, nós estávamos com cálculo sujo, nós estávamos com a folha estourada, e ele conseguiu limpar tudo. Hoje a Caixa Econômica está oferecendo um empréstimo, a Câmara aprovou de 2 milhões de reais para construção de obras e pavimentação de ruas, nós vamos calçar 37 ruas no município, fazer a Praça Central. Está terminando agora, com recurso próprio, o parque de o complexo esportivo, espetacular, com arquibancada, uma coisa bacana. Então, se terminar todas essas obras, e eu acho que nós, Poder Legislativo, precisamos dar esse apoio ao município, vai ser um ano de glória, vai abrir muitos horizontes de serviço, de emprego, de oportunidade e de aparência física, né? Ruas sendo calçada, praça e complexo esportivo, um monte de UBS foi inaugurado agora, a nossa saúde está equilibrada, está indo.
As finanças do município estão sob controle?
Tudo sob controle, está tudo, não tem dívida, já pagou o 13º, já pagou o salário do ano passado, salário com 13º, todo mundo, direitos. Chamou agora, através do concurso público, que a Câmara de Versailles prorrogou para mais 2 anos para dar oportunidade, que antes estava tudo enforcado, não tinha como chamar. Chamou todos os que estavam dentro das vagas e todos os setores. Então, gerou lá mais de 50 ou 60 empregos fictícios agora para o futuro, dando garantia às pessoas. Então, a gente está indo muito bem e a gente tem orgulho de dizer que foi com a parceria da Câmara Municipal, dando apoio ao prefeito e fiscalizando naquilo que estava errado, a gente tem contribuído muito.
Perfeito. Vereador, o senhor vai para a sua seu terceiro mandato.
Certo.
É mais fácil ser eleito ou reeleito?
Eu vou experimentar ainda essa terceira vez, mas pelo sentimento...
Mas o senhor já foi reeleito uma vez.
Já fui, mas assim, eles falam, sempre que você entra, né, você vai descobrindo as coisas pelos mais velhos, mais experientes, que a reeleição é a pior parte de qualquer mandato.
É o desgaste natural.
É o desgaste natural. Eu acho que sim, o povo te dá a primeira oportunidade, ela parece ser mais fácil, e depois realmente você já vai, não mais pela oportunidade, você já vai por prestação de conta. O povo
por
vai te julgar.
Prestados, né?
O povo vai te julgar.
Se não fizer,
exatamente.
O povo põe, o povo
exatamente.
Tira.
Então a reeleição, ela não é mais uma oportunidade. Uhum. Ela é uma cobrança,
uma prestação
de conta, uma realidade.
Você já teve a oportunidade.
Exatamente. Então se você fez, se você agradou, se você passou no teste, você vai de novo. Se não, tchau, tchau. Tá e certo. Aí, se você passou nesse teste, eu acredito, que é o qual eu vou experimentar agora, que depois da reeleição, você já foi testado, agora é só você manter e continuar o trabalho.
Ok. Vereador Tonho, obrigado pela sua visita. Sucesso para Varriçai, né, mais uma vez, que esse ano, a gente sabe que é um ano, por ser político, não apenas em Varriçai, mas em todo o Brasil, é um ano tanto quanto acirrado, conturbado, disputado, complicado, mas que, enfim, né, aconteça sempre o melhor lá para a cidade, viu?
Eu queria só, tomando um pouquinho do tempo, eu lembrei aqui uma coisa muito interessante, tem tempo aí?
Ok, 30 segundinhos.
Tudo bem. É o resgate que nós fizemos da nossa sessão solene, que tinha acabado. Então nós voltamos aí à sessão solene, fizemos aí esse ano passado a medalha Padre Antônio Siqueira, que foi o nosso padre, que homenageando aí os produtores rurais, os comerciantes do município de Versailles, foi um grande sucesso também do nosso mandato.
Vereador, um grande abraço, vem aí o Padre Reginaldo Manzuati.
Abraço.